Senador Dário, presido os trabalhos, senadora Regina, Teomário, senador Benedito, enfim, demais senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da nossa TV Senado. Senhor presidente, primeiro eu quero aqui registrar aqui o nosso apoio e nossa solidariedade aos petroleiros que estão em greve desde o último dia 1º. A greve dos petroleiros em todo o país, senhor presidente, é uma greve onde o que eles reivindicam nesse exato momento é buscar o apoio da sociedade na defesa da Petrobras e na defesa do emprego de milhares de colegas por esse país afora. Inclusive lá no meu estado, Petrobras tem uma presença muito importante lá no nosso estado, Rio Grande do Norte, lá na região de Mossoró, lá da região oeste, e nos preocupa muito, muito, muito mesmo a desaceleração das atividades da Petrobras lá em Mossoró, lá na nossa região, trazendo exatamente o desemprego. Então, na verdade, a greve dos petroleiros, nesse exato momento, sobretudo, né, repito, né, para impedir qualquer tentativa de desmonte da empresa e portanto, né, a garantia do emprego. Tanto é, senhor presidente, que as principais reivindicações apresentadas pela FUP, que é a entidade que representa os milhares de petroleiros pelo país afora, as principais reivindicações apresentadas pela FUP estão detalhadas na agenda que eles chamaram de Pauta pelo Brasil, onde, em suma, nessa agenda que a FUP chamou de Pauta pelo Brasil, eles cobram exatamente, os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras cobram a suspensão imediata do processo de privatização de setores da empresa e a manutenção da Petrobras como uma empresa indutora do desenvolvimento nacional. A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, informa que para cada R$1 bilhão que a empresa deixa de investir no país, o efeito sobre o PIB é de menos de 2,5 bilhões. Vale ressaltar que até pouco tempo a Petrobras era responsável por 13% do nosso PIB. Portanto, quero aqui, senhor presidente, de forma breve, até porque vamos voltar a esse assunto em outro momento, mas quero aqui, desta tribuna, expressar toda a nossa solidariedade, repito, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras por todo o país, a greve em curso, ao mesmo tempo em que nós fazemos aqui um apelo à direção da empresa da Petrobras para se esforçar na negociação com esses trabalhadores que pretendem, repito, apenas garantir a manutenção de um dos nossos maiores patrimônios, né, que é a empresa Petrobras, com o papel, repito, que ela desempenha no projeto de desenvolvimento nacional e associado, né, à defesa do emprego dos milhares de trabalhadores e trabalhadoras por esse país afora, me refiro exatamente aos petroleiros. Em síntese, fica aqui, não é só o apelo da senadora Fátima Bezerra, falar aqui, tenho certeza, em nome da senadora Regina, falar aqui em nome de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, né? De um lado, dizendo da legitimidade, da justeza, da luta da FUP, dos petroleiros em todo o país, e por outro lado, né, fazendo aqui o apelo para que a direção da Petrobras sente o quanto antes, se empenhe cada vez mais, se esforce cada vez mais, atenda a pauta pelo Brasil que a FUP tem apresentado em defesa da Petrobras e do emprego, para que essa greve, senhor presidente, possa terminar o mais rápido possível. Segundo, senhor presidente, quero aqui também, como professora, como mulher, sempre atento, um mandato que sempre tem estado atento à luta, né, que diz respeito à questão dos direitos humanos, quero aqui também registrar minha solidariedade às diversas manifestações que tomaram as ruas do país nesse feriado prolongado, né, contra a pauta conservadora, que tem sido, infelizmente, adotada no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, quando, inclusive, né, da aprovação de projetos contrários aos direitos das minorias e à própria manifestação e à própria manutenção do Estado Democrático de Direito. Me refiro, senadora Regina, especialmente às manifestações lideradas pelas mulheres, né, neste fim de semana, movimentos feministas, movimentos, enfim, de mulheres em geral, que vieram às ruas nesse final de semana, portanto, protestando contra o projeto de lei 5069, de autoria do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que dificulta o acesso ao aborto nos casos já previstos em lei, como casos de estupros, etc., etc. Ainda ontem, na segunda-feira, dando continuidade, repito, né, a essas mobilizações, essas manifestações populares, tendo à frente exatamente as mulheres, ainda ontem, um grupo de 400 jovens se reuniu aqui em frente à casa do presidente da Câmara, protestando, repito, contra o PL 5069 e outras propostas também incluídas, né, pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na pauta da Câmara, entre elas a que propõe a revogação do Estatuto do Desarmamento, a que muda as regras da demarcação das terras indígenas, a que reduz a maioridade penal para 16 anos e a que estabelece o Dia do Orgulho Hétero, essas duas últimas, inclusive, também de autoria do deputado Eduardo Cunha. Enfim, muito nos preocupa que o Congresso Nacional adote o caminho de colocar em pauta questões que, repito, atentam contra os direitos fundamentais tão claramente resguardados pela nossa Constituição cidadã, ou que deliberadamente debochem, senadora Regina, de situações, inclusive, enfrentadas pelas minorias. Com certeza não é isso que querem, não é isso que quer a juventude brasileira. Repito, com certeza não é isso que quer a juventude brasileira. E também não deve ser isso que nós, parlamentares, legisladores, que aqui chegamos, investidos pelo poder do voto, pela representação popular, devemos defender. E quero ainda acrescentar mais, senhor presidente. É inaceitável, é revoltante que um presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que nesse exato momento está sendo acusado de vários crimes, com inquéritos já autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, e que responde, inclusive, também nesse exato momento, a processo por quebra de decoro no Conselho de Ética daquela casa, ele não só traga essa agenda conservadora, repito, né? Ele não só apresenta essa agenda conservadora, mas ele tem, na verdade, colocado essa pauta para análise por parte dos parlamentares. Propostas essas que, na verdade, representam um retrocesso na história política desse país. As pautas conservadoras, repito, de autoria ou do próprio deputado Eduardo Cunha ou de outros parlamentares que ele tem, enfim, conduzido, né, para colocar no centro das decisões do Congresso Nacional, essa pauta, senadora Regina, ela atenta contra o Estado Democrático de Direito. Essa pauta atenta contra a cidadania. Essa pauta atenta contra a nossa Constituição Cidadã de 1988. Essa pauta atenta contra os direitos humanos. Por quê? Porque é uma pauta que vai desde a questão de criminalização das vítimas de estupro, ao colocar empecilhos ao aborto legal, me refiro ao projeto de lei 5069, até a outras agendas que atacam os direitos sociais e a soberania nacional, como, repito, a revogação do Estatuto do Desarmamento, que tantas vidas protege, como o ataque aos direitos trabalhistas trazidos pela proposta de terceirização em análise no Congresso, que inclusive está aqui no Senado, e nós vamos lutar para rejeitar o projeto de lei que veio de lá, que trata da terceirização. Me refiro ainda também ao projeto de lei 131, de autoria do senador José Serra, assim como tem o projeto de lei de autoria do deputado Dudem Mendonça, lá na Câmara dos Deputados. São projetos de lei que colocam em risco a soberania nacional ao pretender alterar o marco regulatório da exploração exatamente do pré-sal, o chamado modelo de partilha, com todas as consequências que isso trará, inclusive, né, para o campo da educação, porque nós contamos, sim, com uma boa ajuda, né, do pré-sal para financiar o presente e o futuro da educação do nosso país, financiando, ajudando a financiar, inclusive, as metas do novo PNE. Então, é essa agenda conservadora, senador Donizete, que está em curso, repito, e pautada por um homem. Ele tem todo o direito de se defender, mas ninguém pode aqui deixar de dizer a realidade nua e crua. O deputado Eduardo Cunha está sendo acusado nesse exato momento de vários crimes, com indícios muito concretos.
Senadora Fátima, você me concede uma parte?
Concedo.
Só para colocar uma impressão que eu tenho. Primeiro, parabenizar pelo seu pronunciamento, trazer essa pauta, mas a impressão que eu tenho é que nós não temos um Congresso conservador, nós não temos uma pauta conservadora em curso. O que nós temos é uma pauta reacionária e fascista, e setores no Congresso que são reacionários e fascistas. Porque se fosse conservador, estaria trabalhando no âmbito de manter o que se conquistou ao longo desses anos e não de retirar, né? De retirar conquistas. Porque aí estaria conservando se estivesse mantendo, mas está trabalhando nesse momento uma pauta reacionária de retirar direitos que já foram conquistados ao longo de décadas e até quase século, para prejudicar as camadas populares, os trabalhadores, em benefício de um grupo minoritário nesse país que perdeu o poder por diversas vezes, como perdeu em 1930, perdeu em 1954, perdeu em 60, e volta hoje com a carga de reacionarismo, de fascismo, de combate às conquistas. Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento, não é de conservadorismo, é de reacionarismo e de fascismo em relação às conquistas que os trabalhadores e as trabalhadoras conquistaram ao longo da sua vida e da sua luta.
Não, eu agradeço a parte que Vossa Excelência me faz, concordo, senador Donizete, sem dúvida nenhuma, até porque o conservadorismo, enfim, namora, está entendendo, com o caráter reacionário também. O conservadorismo namora também, né, com o fascismo também. O fato é que Vossa Excelência tem toda a razão. A volúpia que a gente assiste hoje aqui do ponto de vista parlamentar, repito, liderada por um presidente da casa, nesse exato momento, acusado de vários crimes, com inquéritos já autorizados, nesse exato momento, inclusive respondendo, respondendo a um processo por quebra de decoro no Conselho de Ética daquela casa, né? E, portanto, o que, que a gente está vendo nesse exato momento, né? Ele liderando, né? É uma agenda, repito, que atenta contra a soberania nacional do nosso país, é uma agenda que atenta contra a cidadania, uma agenda que atenta contra os direitos sociais. Por isso que concordo com Vossa Excelência, essa agenda ela não é só conservadora, ela é reacionária e ela tem, inclusive, conteúdo fascista. Eu ainda acrescento aqui nessa agenda uma outra iniciativa parlamentar que foi inclusive aprovada a semana passada, inclusive aqui pelo Senado, mas com voto contrário de vários parlamentares aqui, inclusive da bancada do nosso partido, que foi a lei do chamado terrorismo. Lamentável, lamentável a lei, né, que trata da questão do terrorismo, que foi aprovada aqui na semana passada, lamentável na medida em que, da forma como aquela lei foi aprovada, deixou brechas, senadora Regina, deixou brechas exatamente para quê? Para a criminalização das lutas sociais, dos movimentos populares, deixou brecha exatamente para a criminalização daquilo que é considerado sagrado por nós, que é o direito à liberdade, que é o direito à livre opinião, que é o direito exatamente à livre manifestação. Mas eu quero aqui dizer, senhor presidente, que eu espero que isso tudo tenha um basta. Daí porque não só me solidarizar, mas dizer, né, do quanto é importante, do quanto é renovador para nós do ponto de vista da esperança e da nossa capacidade de lutar, ver as mulheres, a juventude nas ruas deste país. Nas ruas deste país, exatamente lá, dialogando com a sociedade e pressionando, portanto, o Congresso Nacional para que não se atrevam, a consolidar a aprovação dessas propostas, repito, que significarão um retrocesso sem paralelo na história política e social do nosso país. Então, o que nós esperamos aqui, senador Donizete, é que nós vamos aqui fazer, junto com as mulheres, com a juventude, com as manifestações populares, o que nós temos aqui que firmar nesse momento, senadora Regina, é um movimento de resistência. A gente conclamar os parlamentares no campo democrático popular, os parlamentares aqui no campo progressista, em sintonia, né, com as manifestações populares, em sintonia, né, com essa postura corajosa, determinada das mulheres do nosso país e dessa juventude, a gente barrar essa agenda, repito, né, que não faz bem à cidadania e que não faz bem ao nosso país de maneira nenhuma. Portanto, temos aqui, né, que estar preparado, né, para rejeitar essas agendas, né? Por fim, senhor presidente, quero aqui também, diante desse quadro, senadora Regina, mais uma vez dizer, né, o quanto é importante para nós realizar uma reforma política que garanta um sistema eleitoral moderno que realmente contribua para aprimorar a qualidade da política brasileira e aprimorar os mecanismos de cobrança por parte da população. Que nós votamos aqui tem que estar totalmente em sintonia com os anseios da nossa população e não o que está acontecendo hoje, né? É claro, né, que isso tudo se deve exatamente a essa baixa qualidade da representação popular no nosso país hoje. Eu já disse isso aqui a semana passada e volto a dizer. Brasil vive um momento muito difícil. Difícil porque a crise política que se instalou nesse país, ela é bem maior e bem mais complexa do que a crise no plano da economia. E essa crise política se agravou, sabe por quê? Porque nós temos a pior oposição da história contemporânea, da história recente da política desse país. Uma oposição que, infelizmente, enveredou pelo caminho do quanto pior melhor, uma oposição que, infelizmente, não sabe de maneira nenhuma, não tem conseguido distinguir o seu papel enquanto oposição, e tem que ter oposição, né? E o seu papel enquanto o compromisso, né, que tem que ter com a defesa maior dos interesses exatamente do Brasil. Por isso que tudo isso, repito, né, só faz reforçar dentro de nós a necessidade imperiosa de uma reforma política nesse país, que venha na direção exatamente de corrigir essas distorções, de corrigir esses vícios. E para tanto é fundamental a gente aqui não esquecer que dentro dessa reforma política nós temos que acabar com o modelo de financiamento chamado financiamento empresarial a partidos e campanhas. Por fim, senhor presidente, quero aqui também, ainda tratando, né, desse clima conservador, reacionário, e como disse o senador Donizete, em alguns momentos, inclusive, de conteúdo fascista, né, que tem se manifestado por esse país afora, quero aqui fazer uma referência à nota que a CNBB divulgou no final da semana passada. Nota essa intitulada A Realidade Sociopolítica Brasileira, Dificuldade de Oportunidades. Ao referir-se à crise política e econômica que o país enfrenta, o texto aprovado pelo Conselho Permanente da CNBB, que se reuniu em Brasília, demonstra o dissabor da instituição contra um clima belicoso que tomou conta do país, às vezes alimentado por parte da imprensa e das redes sociais, poluindo o ambiente democrático, colocando em risco direitos sociais arduamente conquistados e gerando um pessimismo contaminador. Porém, na opinião da CNBB, equivocado de que o Brasil está em um beco sem saída. Bela nota essa da CNBB. A CNBB faz uma convocação geral para assegurar a governabilidade que implica o funcionamento adequado dos três poderes. Diz a nota, abre aspas, ao aproximar-se o período eleitoral de 2016, é responsabilidade de todos os atores políticos e sociais comprometidos com a ética, a justiça e a paz, aperfeiçoar o ambiente democrático para que as eleições não sejam contagiadas pelos discursos segregacionistas que ratificam preconceitos e colocam em xeque ampliação da cidadania em nosso país. Fecha aspa, diz a nota da CNBB. Aliás, a nota, senadora Regina, tem tudo a ver exatamente com essa agenda, né, conservadora, com essa ofensiva dessa agenda conservadora em curso. A CNBB diz que é dever de todos, governo, políticos e sociedade organizada, nos unirmos em prol do país neste momento difícil que atravessamos. Abre aspas, a superação da crise passa pela recusa sistemática de toda e qualquer corrupção, pelo incremento do desenvolvimento sustentável e pelo diálogo que resulte no compromisso comum entre os responsáveis pela administração dos poderes do Estado e a sociedade. O Congresso Nacional e os partidos políticos têm o dever ético e moral de favorecer a busca de caminhos que recoloquem o país na normalidade. É inadmissível alimentar a crise econômica com uma crise política irresponsável e inconsequente. Fecha aspas, diz a nota da CNBB. Por fim, senhor presidente, não vou aqui me estender mais sobre esse tema, né? Nós temos ainda a senadora Regina aqui para fazer uso da palavra, mas dada a relevância, né, e a importância de uma nota com esse conteúdo, assinada, né, por uma instituição, né, da credibilidade e da respeitabilidade como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eu peço a Vossa Excelência que ela seja publicada na íntegra nos anais da nossa casa. Obrigada, senador José.